pessoal, tudo bem? Boa noite, eu sou o Lucas aqui da Trading com Dados. Grande satisfação estar aqui com vocês na noite de hoje, de segunda-feira, né? Todo mundo nas suas casas e continuem nas suas casas aí para conseguir, né, evitar a propagação do coronavírus que infelizmente acometeu aí a todo mundo, né, no mundo todo. Então eu estou bastante feliz aqui, porque depois de um tempo no backstage, digamos assim, da Trading com Dados, né, preparando uma série de novidades para vocês, agora eu estou aqui live, né, e junto com mais uma galerinha muito bacana aqui da Trading com Dados para falar sobre as novidades que a gente tem para vocês aí e também sobre os demais cursos, ideias, e abrir para perguntas também, né? Buscar entender o que vocês aí estão buscando hoje de aprendizado de ciência de dados, principalmente voltado ao mercado financeiro, que é a nossa expertise, né, aqui na Trading com Dados. E aí eu acho que é um bate-papo bem interessante nessa live que a gente tem que ter, né? Eu, junto com o pessoal que vai estar aqui acompanhando, e principalmente vocês aí que estão ao vivo, né, nos vendo, e também dizer que esse episódio aqui vai ficar gravado em podcast lá no nosso canal de podcast do Spotify, tá? E hoje, nessa noite maravilhosa aqui, estou com a presença, então eu, Lucas, aqui, né, CFO da Trading com Dados, estou também com a presença do nosso CEO, o Vitor Gomes, então ele vai fazer parte
junto
com a gente. E também com o Eudes, que é o nosso professor parceiro, recém-chegado. Eudes, libera seu áudio aí que a gente não te ouviu.
Fala, pessoal. Pronto. Boa noite, agora sim.
Então, gente, eu acho que a noite de hoje é uma estreia muito boa para Trading com Dados, no sentido de lives, né? Então, o Vitor já fez uma live aí uns dias atrás, mas a ideia é que a gente tenha, né, uma cadência agora com relação a lives aqui no YouTube. E aí os temas, eles vão ser dados por vocês mesmo. Então, eu gostaria que ao longo da live, principalmente, mesmo que seja depois, vocês nos dissessem, gostaria de que o tema ciência de dados na área da saúde fosse mais explorado. Por mais que, enfim, ele talvez não seja muito a nossa praia, a gente vai buscar falar também. A ideia aqui é atender todos vocês e trazer, primeiro, as novidades da Trading com Dados, e segundo, os temas mais relevantes relacionados à ciência de dados que vocês querem que a gente discuta aqui, tá? Então, eu vou passar a palavra aqui agora para o Vitor, então ele vai falar um pouquinho mais para vocês do que é a Trading com Dados Academy, por exemplo, que é uma das novidades que a gente tem aqui. Então, é uma plataforma nossa de cursos online, onde vocês vão conseguir aprender. E aí, depois disso, volta a palavra para mim, e aí eu vou passar para o Eudes, que é o nosso professor parceiro, um outro projeto mega interessante aqui, né, da Trading com Dados, onde diversos caras extremamente fodas, e eu posso falar essa palavra porque eles são fodas do mercado de trabalho, principalmente relacionada aí ao mercado financeiro, vieram para Trading com Dados como professor parceiros e estão agora também conseguindo nos ajudar, né, na criação de conteúdo e de conteúdo de qualidade. E aí, além disso, o Vitor também vai dar uma passada pelo nosso site, mostrando quais são as novidades lá, a seção de artigos premium, enfim. Então, eu gostaria de que esse papo fosse bem descontraído. Se vocês tiverem comentários, dúvidas, perguntas aí, podem começar a comentar, que a gente depois vai, com certeza, dar uma olhada nesses comentários e falar sobre, né? Passa a palavra, então, para o Vitor aí. Muito obrigado, gente, e vamos nesse bate-bola.
Fala, pessoal, beleza? Então, eu sou o Vitor, né, como o Lucas estava falando aí, um dos fundadores e CEO da Trading com Dados. Antes de tudo, só ver se todo mundo está me ouvindo bem, se não está tendo eco no microfone. Eu acho que antes estava com problema. Está tudo certo aí? Estão conseguindo me ouvir?
Tudo certo.
Ó, tem um pessoal chegando no YouTube aqui, está visualizando a gente. Então, pessoal, vocês que estão vendo a gente já, fiquem à vontade para perguntar, ou se for perguntas relacionadas a Trading com Dados, qualquer coisa relacionada a conteúdo também, se tiver dúvidas de data science, dúvidas de estatística, mercado financeiro, podem ficar à vontade para perguntar. Ó, o Hugo está mandando. Boa noite, Hugo, tudo bem? Está ali acompanhando a gente. Então, como o Lucas estava falando, vamos dar um overview, né, do que aconteceu com a Trading com Dados nesse período, já que a gente está acho que um pouquinho mais de um mês, né, ausente do nosso podcast, e não é à toa, né? No episódio do podcast anterior, a gente tinha falado que toda essa questão do coronavírus, né, da pandemia, tinha afetado muito a nossa operação. A gente teve que paralisar todas as nossas aulas presenciais, né, na verdade, por isso que a gente começou as aulas online, e dar prioridade a outras coisas também. A gente fazia muita coisa presencial, muitas atividades presenciais, né, workshop, cursos, teve que paralisar e migrar para o online. Acabou que essa migração para o online, ela tomou um pouco de tempo, mas eventualmente a gente conseguiu fazer todas as nossas aulas online. Então, hoje, praticamente, a Trading com Dados, né, para nossa satisfação, ela é uma empresa online, e a gente está conseguindo lidar muito bem com isso. E aí, nesse sentido, pessoal, uma coisa que sempre as pessoas comentavam e questionavam tal, era a questão dos cursos gravados, né, o EAD, Educação à Distância, porque a gente tinha cursos online, de fato, ali no comecinho, meio de abril, mais ou menos, né, que a gente tinha conseguido começar os cursos online, só que faltava ainda os cursos gravados. As pessoas às vezes falavam, putz, mas eu não posso naquele dia, tem algum outro horário que vocês podem dar esse curso, né, putz, nesse horário eu estou trabalhando. E aí a gente pensava, como que a gente vai atender essas pessoas, né, com essa demanda do gravado? Foi aí que surgiu a ideia do Trading com Dados Academy, que nada mais é do que a nossa plataforma online, a plataforma de educação à distância, para conseguir dar acesso a essas pessoas, né, que têm necessidades e demandas, e por isso não consegue acompanhar. Então, a gente lançou, na semana passada, o Trading com Dados Academy. Eu convido todo mundo a ir lá, dar uma olhada, ficou bem legal a página. A gente já disponibilizou um curso lá, que na verdade...
Ô, Vitor, onde é? Não sei. Como é que... Me mostra, como é que faz para
acessar? O nosso site é tradingcomdados.com, né? Então, se você colocar tradingcomdados.com e colocar na primeira página, você já vai ver o banner da página lá do Academy. Tá? Quem quiser ir para o link direto, vocês podem também acessar tradingcomdados.eadbox.com, né? Adbox, agradecer aqui, foi o nosso parceiro na criação dessa plataforma. E lá a gente está disponibilizando o nosso primeiro curso. Esse curso é aquele curso clássico, né, que a gente começou a dar lá no final do ano passado, que é Introdução à Inteligência Artificial para Mercado Financeiro. E um curso que acabou se tornando meio que a nossa... a vitrine, né, porque ele é um curso para quem está começando Python, quem está começando o mercado financeiro, ele é muito bom nesse sentido, e nada melhor do que trazer esse curso para o ambiente online. Então, a nossa decisão de trazer esse curso foi uma decisão natural até, né, e, pô, a gente já está comercializando o curso lá, ele está num preço promocional, e é isso, pessoal. Assim, algumas pessoas já fizeram, falaram que está muito bom, realmente convido todo mundo a dar uma olhada na plataforma e ver o curso, tá? Essa é a Trading com Dados Academy. E aí, nesse sentido, eu até acho que o Lucas, nos episódios passados, tinha falado do programa de professores parceiros, né? Que era um programa que a gente começou para trazer mais professores, né? Pessoas que estavam interessadas em dar aula com a gente, para a gente conseguir, vamos dizer, expandir a nossa capacidade, expandir o nosso portfólio de aulas, já que a gente estava crescendo, né, em atenção, crescendo em demanda, e a gente não conseguia atender a toda essa demanda. Então, a gente criou esse programa de professores parceiros. E aí, nesse sentido, alguns professores se juntaram, né? Quem teve a oportunidade já de fazer o nosso curso de Introdução à Inteligência Artificial para Mercado Financeiro, teve a oportunidade de conhecer o Osamu, né? O Osamu, nosso novo professor. Tem uma aula nova do Robson, que também é nosso novo professor parceiro. O Robson, que ele é praticamente PhD em Machine Learning já, e ele vai ministrar uma aula de séries temporais, né? Então, quem tem interesse nesse conteúdo de séries temporais, que são técnicas...
Depois a gente deixa a URL para eles, né? Acho que é interessante aí.
Vamos deixar, tá. Se você quiser colocar até na descrição ali, acho que você... Do YouTube, né? Tá. Você consegue? Ah, eu tô vendo aqui, já tá no YouTube.
Isso, exato.
Quem quiser entrar lá, pessoal, já tá no YouTube. Perfeito, e aí qualquer coisa vocês avisam, qualquer dúvida, qualquer problema, beleza? Isso.
E aí, tá. E aí, gente, o Victor está falando, né, dos professores parceiros aí, que eu acho que é um avanço muito grande para a gente daqui da Trade com Dados, porque não só traz pessoal muito bom aqui da indústria, né, para ajudar a gente a desenvolver conteúdo de qualidade, conteúdo realmente robusto com relação à ciência de dados, né, seja voltado para o mercado financeiro, ou seja, core data science. E aí eu acho que um dos professores aqui tops, né, nosso aqui da Trading com Dados é o Eudes, e que inclusive está aqui junto com a gente, e eu vou passar a bola para ele contar um pouco das expertises que ele tem, e principalmente de quais são os conteúdos que vocês podem esperar aí que o Eudes está gerando para a gente, tá bom?
Fala, pessoal, boa noite, é um prazer imenso, primeiramente estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do que a gente tem aprendido, né? Eu tenho uma carreira que começou há pouco tempo, mas desde a época de universidade eu trabalho com dados e faço análises baseadas em informação. E estar na Trade com Dados é uma conexão, né, dessa paixão que eu tenho, que é tanto a análise financeira, a análise de impacto do negócio, com o lado da automação, da análise de dados, de transformar de uma forma mais rápida, mais dinâmica, que é o que o mercado exige hoje, né? As informações que a gente tem disponível em receita, em um trabalho mais rápido, em uma análise mais detalhada. Então, é um trabalho que a gente tem construído e eu acho que tem muita coisa legal aí, principalmente se você não conhece ainda sobre programação, se você não conhece sobre machine learning, não sabe como entrar nesse mercado, não sabe como entrar nesse negócio. Então, acho que a gente está preparando um material interessante para que você possa pegar esse conteúdo de ponta a ponta. Então,
Eu acho que é um material que ele é muito bom, porque de todos os ângulos, né, ele consegue ser completo. Então, se você vem, por exemplo, você vem do mercado financeiro, não conhece programação, e você quer fazer essa entrada, talvez via Python, R, e se especializar em programação, e depois Data Science, você consegue. Para as pessoas que já são de Data Science, querem ter essa expertise em mercado financeiro, aos poucos, né, a gente consegue trazer essa expertise também, né? Então, acho que de ponta a ponta, a gente está fazendo... aquilo que a gente falava desde o começo, né, Lucas? É a ponte, né? A gente conseguir unir data science ao mercado financeiro, que eu acho, né, que é o maior desafio, né?
Que não é uma ideia óbvia. E olha, Vitor, que interessante, a gente já tem pergunta aqui, e eu estimulo o pessoal a fazer pergunta, porque estamos em live, né? Então essa é a hora. Então, aqui o Patrick está dizendo que ele faz economia, né, na Federal, e está meio perdido sobre como conciliar a programação na minha área. Perfeito. Eu acho que aí eu vou até, inclusive, dividir essa pergunta com os meus colegas aqui, né, de bancada, digamos assim. Mas, basicamente, Patrick, o que eu acho é se concentre em aprender uma linguagem de programação, que eu sugiro ser o Python. Né? Algumas outras pessoas podem até falar que o R é legal, mas para mim é o Python. E, cara, eu acho que você tem que... O que eu daria aqui como dica? Né? Começa dando uma olhada no GitHub. Então, não sei se você conhece, GitHub é um repositório mundial de códigos, né? Que foi comprado recentemente pela Microsoft. Aí, nesse repositório de códigos aí, as pessoas fazem uma porrada de coisas, né? As aplicações mais doidas que você pode imaginar usando programação, né? E inclusive, usando programação para data science na área de economia especificamente. Então, pesquise uma coisa que você quer resolver. Por exemplo, eu quero, automatizar criar um robô, né, para conseguir fazer ordens de compra e venda de ações. Se você procura isso no GitHub, você vai encontrar. E aí é uma boa forma, eu acho, o GitHub, de ser o método de entrada sua para a programação. Tá? E aí, obviamente, você tem que ter um suporte, né, teórico, principalmente com relação à data science. E eu acho que os cursos da Trade com Dados, não porque eu estou na Trade com Dados, mas sim porque eu reconheço, né, como um profissional que está no mercado há um certo tempo, que os cursos aqui da Trade com Dados conseguem também dar uma visão muito boa para você, enfim, saber como começar nessa área, né, e dar ao menos alguns bons passos aí com relação à ciência de dados, né? Então, acho que fazer uma coisa curso é uma boa. Pode falar.
Queria aproveitar essa pergunta do, do Patrick, na verdade, fazer uma outra pergunta, né? Porque, assim, como ele faz economia, geralmente a economia vê o R, né? Estuda aqueles modelos clássicos com a linguagem R e tal. Eu queria saber dele, na verdade, se ele já viu o R, se ele já teve contato com a programação em R. E aí, Patrick, se você puder responder, porque, assim, a linguagem R, realmente, ela é muito boa para isso, né? Assim, quem geralmente para as pessoas que vêm dessa área, economia, administração, ó, viu R estatística, tá legal. Até, assim, nas formações mais clássicas de estatística também o pessoal via muito R, isso tá mudando, é uma tendência que cada vez mais tá mudando, e tá tendo essa migração para Python.
Eu sou engenheiro. Ainda viu pouco.
Oi?
E ele ainda viu pouco de R, não muito, segundo ele.
Viu pouco, exatamente. Ó, para fazer mediana, o básico.
Exato, sim. Mas Python, sinceramente, Patrick, eu acho que é a porta de entrada que você tem que cair de cabeça aí, né? Então, aprender o básico do Python, depois você aprende o básico aí da estatística e de ciência de dados, que é o que eu acho que você já até, com relação à estatística, já viu, né? E aí eu acho que é a hora de começar a unir esses mundos. E aí eu gostaria até de perguntar para o Eudes aqui, qual a opinião dele com relação a essa pergunta e como que o Patrick aí consegue deslanchar unindo ciência de dados, unindo programação e unindo economia?
Eu acho que a posição do Patrick hoje ela é a seguinte. Ele, pelo que eu entendi, ele já teve algum contato com linguagem de programação. Então, vamos imaginar o seguinte. Ele faz economia, é um curso, de certa forma... Não é um curso como o curso de exatas, como o curso de engenharia, que a gente tem esse contato desde o início com programação, mas ele já teve esse contato, então ele já tem assim, ele já tem aquela lógica, ele já sabe como, por exemplo, provavelmente o que é uma biblioteca, ele já sabe o que é uma função básica de uma linguagem de programação, que é praticamente igual para todas as linguagens. Então, se ele tem esse background, ele já conhece isso. Eu acho que o próximo passo agora é ele procurar exemplos que façam ele se sentir motivado a estudar. Então, por exemplo, você deu bons exemplos aí, e a gente também faz alguns exemplos, e vamos passar a fazer mais ainda aqui nas nossas lives aqui da Trade com Dados. Por exemplo, para fazer aquisição de dados financeiros, ou então para fazer, sei lá, de repente ele imagina, putz, será que existe alguma biblioteca já pronta que eu consiga fazer aquisição de dados e eu consiga ali fazer algum trabalho em cima dessa informação? Então, se ele consegue conectar um exemplo que motive ele a estudar, fica mais simples, porque não se torna aquela coisa monótona. E aí depois eu acho que vem o próximo passo, que é a dificuldade. Então, ele vai bater ali de frente com alguma dificuldade, não sei, de repente para fazer alguma coisa, para manipular alguma informação, para escrever um código de alguma forma, e é aí onde entra o GitHub ou onde entra, por exemplo, o Stack Overflow, por exemplo, que aí você vai, isso aí vai da sua curiosidade, para falar a verdade, né? Você vai começar a desbravar um novo mundo, você vai começar a sentir dificuldade em fazer alguma coisa e vai começar a procurar formas de resolver aquilo. E aí, algumas dessas formas, uma, são esses canais que a gente falou, né? O GitHub, a própria Stack Overflow, ou então um curso como o que a gente tem disponível aqui. E aí é onde você vai, por exemplo, você tem completo acesso aos professores, tem completo acesso ao Vitor, ao Lucas, a mim e aos demais professores para entender, e aí eu acho que é um grande diferencial, para entender se o que a gente oferece se encaixa na sua situação. Porque se você, por exemplo, adquire um curso, ou então dá de cara com um material que você não tem a mínima noção se aquilo é o que você precisa na sua situação atual de programador ou pro desafio que você quer fazer, então não vai servir de nada. Então, esse contato, essa proximidade, a conversa, tentar encaixar, é o que faz a diferença na hora de conciliar, na hora de otimizar o tempo de aprendizagem. Porque é outra coisa também, né? Se ele, por exemplo, ele já está fazendo ali economia, então ele já dedica muito tempo à economia. Então, ele tem que aprender programação de uma forma que não comprometa as outras coisas que ele faz. Ele precisa ser direto, ele precisa ser Ele precisa resolver o problema, ele não precisa ser o melhor programador do mundo, ele precisa resolver o problema dele. É interessante ser o melhor programador? Legal. Óbvio, é legal, mas faz parte você adquirir as ferramentas que resolvam o seu problema. Então, eu acho que
você tocou num ponto interessante, eu disse que eu queria conversar aqui com o Victor, que é o seguinte, problema. Gente, em ciência de dados, eu acho que é interessante a gente ver, o Hugo aqui, antes só de entrar nisso, né, o Hugo falou que sim, que Python é realmente uma linguagem muito bacana, porque abrange aqui as diversas áreas de programação, né, então vamos ver desde web, toda a parte do back-end, então acho que sim, né, o R é algo muito artesanal na minha visão, né, agora quando você fala de Python, você fala de algo que é realmente robusto, e que vai cobrir todas as fases do framework de modelagem, por exemplo, desde a primeira fase, que é entender o problema, até fazer o deployment, né? E aí, nesse sentido, eu queria falar com o Victor do seguinte, problema. Eu vejo que muitos cientistas de dados, aí, ou intitulados cientistas de dados, eles amam, eles caem de paixão por uma rede neural profunda, sabe? Só que isso, basicamente, na maioria das empresas que essas pessoas trabalham, eles acabam que nunca implementam, ou se implementam, não levam esses modelos para a produção. De forma
alguma. É um cemitério de PPT, né?
Exato. Então, na minha visão aqui, a gente tem que aprender a ser guiado a problema e não guiado à solução. Guiado à solução no sentido de ser apaixonado por um algoritmo A ou um algoritmo B. Não, cara, você vai ser simples sempre e buscar resolver o problema da área de negócio ou seu próprio problema, né? Exatamente. E é isso que eu queria que o Victor falasse um pouco mais da experiência dele com relação a isso.
Cara, é interessante, na verdade, porque assim, eu compartilho 100% da opinião do Eudes e com o que você falou também, Lucas. Eu pelo menos, sou dessa linha, né? De uma linha mais pragmática, de ver a programação e data science como uma ferramenta. Ela nunca é um fim em si mesma, né? Você não faz data science para fazer data science. Na verdade, você está resolvendo o problema, você tem que entender muito bem onde você aplica aquilo, né, no business, no seu negócio, onde faz sentido, onde não faz sentido, porque tem técnicas que fazem sentido, tem técnicas que talvez são mais simples, que faz sentido aplicar em problemas onde você, cara, você não tem uma capacidade computacional suficiente para implementar alguma coisa mais complexa. Então, de fato, você precisa ver nesse sentido de ferramenta. E complementando o que eu estava falando, com assim, um pouco da minha experiência, né? Eu sou engenheiro, na verdade, eu caí na programação, caí em Data Science por acaso, porque durante o meu mestrado eu fiz uma disciplina de Data Mining e acabei me apaixonando pelo R, né? Eu comecei
em R. E fala qual a engenharia que você é formado, Vitor?
Engenharia mecânica.
Perfeito. Não é uma engenharia aprofundada em programação, né,
por exemplo. Exatamente. E assim, cara, eu tive uma experiência com C++ no primeiro ano da minha faculdade, que eu fiquei traumatizado com programação. Porque era um negócio tão difícil que eu me perguntava assim, meu Deus, mas onde que eu vou usar isso, entendeu? E, cara, isso conecta muito com o que o Ed está falando. Porque se você vê a programação como um fim em si mesma, e você, assim, no primeiro momento, você tenta entender toda a lógica por trás e se aprofundar, talvez você vai se frustrar por não resolver problema. E eu, particularmente, eu sinto que, assim, para você sentir que você está desenvolvendo e se aprimorando, você precisa resolver problema. Você precisa ver que o pouco que você sabe está sendo útil, né? E à medida que isso vai acontecendo, você vai tendo problemas mais complexos, aí você vai ter técnicas mais complexas para resolver os problemas mais complexos, e nessa escala você vai evoluindo, né? Então, pô, não faz sentido você ir no data science a fundo assim se você não está resolvendo o problema, né? Basicamente é o que eu acho.
Seguindo até esse raciocínio aí que o Hugo falou, que o Python é uma linguagem bacana, abrange todas as áreas, o Python, ele é interessante na minha visão, porque, assim, se você lê um código em Python, parece que você está lendo um texto em inglês. É isso que a percepção que você tem. Então, já se você pega um código em C, ou C++,
é uma sopa de letrinhas, né?
É uma sopa, você coloca ali no início, você já começa assim com definição, e aí você já coloca um tipo de variável fixa que não muda nunca mais, e aquilo ali é uma verdade absoluta até o final do seu código. Então, se torna muito mais complexo Já se você pega o Python, não, você tem um código que é mais compreensível a nossa leitura, né? Então, por exemplo, se eu pegar um código do Vitor, em Python ou do Lucas, eu vou entender muito mais rapidamente do que se eu pegar um código em C. É óbvio que a gente não pode confundir, porque são linguagens de programação com objetivos diferentes.
É isso que eu ia falar. Assim, só para dar um disclaimer aqui do que a gente está falando, pessoal, isso não quer dizer que o C++ é inútil, que o C é inútil, assim, longe disso.
É que um é melhor, né, do que o outro.
É que exatamente.
Até porque são dispositivos embarcados aplicações diferentes. Precisam, né?
Exato. Exatamente, assim, tem aquelas linguagens que elas são low level, né, mais próxima do processamento do computador, e tem as linguagens que elas são mais interpretadas. Se você quer, cara, processos, rotinas que precisam ter tempo de resposta menor, ser mais rápidos, etc., faz sentido usar essas linguagens onde, né, para implementar, demora mais. Mas falando em termos de data science, em termos de estatística, né, a gente não precisa, que nem a gente está falando antes, né, a gente tem que ir para o que resolve problemas, para as ferramentas. Então, nesse sentido, cara, Python e R, né, só resumindo a Patrick está falando, Python e R, eu particularmente... Eu concordo com o Lucas, que o Lucas tinha falado no começo de Python, muito embora com um certo pesar, porque eu comecei no Data Science no R, é a linguagem que eu tive, né, mais familiaridade, mais carinho, eu até hoje programo em R, mas realmente, cara, o mundo no geral, pelo menos nesse campo de Data Science, estatística e outras coisas, automação de processo, back-office e tal, está migrando para Python, e eu acho que essa é a tendência. Então, reforço que aprender Python é fundamental.
E aí, Vitor, você está falando aí de back-office e tudo mais, casa na outra coisa que o Patrick falou aqui. Ele disse assim, não, sim, mas é isso mesmo que eu pergunto aqui, onde que eu vou usar? Porque eu sei que uma hora eu vou precisar. E aí, Patrick, eu queria dar alguns exemplos, eu com a minha humilde experiência aqui, mas é que não está nada a ver com economia, né? Então, você sim que é o cara que manja de economia aqui, mas olha só, o que eu acho que você consegue aplicar. Então, você lá, economista, talvez vai ter que trabalhar com research, né, que precisa analisar diversos dados macroeconômicos. Aí, como é que você faz de hoje, né? Você chega lá numa empresa que não é data-driven, que é uma buzzword que a gente usa aqui para falar que, beleza, é uma empresa que consegue se estruturar a partir de dados, né, e conseguir rodar os seus processos de forma ágil, né, de forma eficaz. Então, como que funciona? Você vai chegar lá na empresa, ela vai falar assim, beleza, cara, você precisa baixar 50 mil indicadores aqui, todos em planilha de Excel, fazer um monte de programação VBA, enfim, de um monte de fórmulas, para daí sair com algum resultado. E aí você demora um tempo ferrado para fazer isso, tá? Porque é tudo manual, porque você tem que ficar baixando automaticamente do site, né? Agora, olha só como que programação pode se encaixar no seu problema aqui. Então, eu tenho o mesmo problema. Preciso pegar os dados macroeconômicos para poder fazer uma soma e interpretar esses dados, né? Então, olha só, num nível bem simples, eu diria. Você pode programar a primeira parte para automatizar a captura. Ok. Automatizar a captura e deixar numa pasta para você aqui no computador. Ainda é um pouco só, né, da automatização que você pode fazer. Ok, você pode avançar mais ainda, você pode capturar esses dados de forma automática e consolidá-los também de forma automática. Então você gera o script uma vez, bota ele para rodar, né, todo dia, sei lá, à noite ainda, melhor ainda, quando você estiver dormindo, o negócio está rodando para você, no outro dia você chega e já vai estar tudo consolidado. E aí, você pode avançar ainda mais, porque agora você está unindo programação, que era web crawling e web scraping aqui. Aí você gerou a sua base, né? Que você tem que fazer uma série de interpretações nela. E, por exemplo, você tem que, sei lá, interpolar uma curva ou fazer a previsão, né, de uma série temporal específica aí, que com certeza você sabe muito melhor do que é aquele seu problema, né, em específico. E aí, você avança com ciência de dados para prever essa série. Olha só. Então, olha como que você conseguiu automatizar todo o pipeline que você tinha, né, para trabalhar, que antes era manual, que gastava um tempo danado e que era totalmente fora da realidade, né, de tecnologia, digamos assim. Então, depois de construir todo esse código.
Isso é um problema.
Exato,
também.
Bem suscetível a erro, suscetível a alguém aí lá e meter a mão na sua planilha que está na rede, né? E trocar os números lá e dar um problema danado. Aí assim, você encapsulou.
O arquivo se corrompe fácil, né? Também.
Exato, exato. O arquivo pode ficar corrompido, enfim. Então você encapsula tudo isso numa programação que vai desde saber do Python, que é uma coisa que a gente. Tá aqui para publicar um curso de Python, por exemplo, né? E não querendo fazer merchandising, mas já fazendo da Trade com Dados. É, aí você vai aprender o Python, beleza. Você precisa agora de Web Scraping e Crawling, que é outro curso que está saindo do forno aqui nosso também. É, aí com isso, pronto, você já está capturando o dado de forma automática, já está trazendo e já está consolidando. Mas aí não, agora eu quero prever as coisas também, né? E inclusive eu quero prever. É, usando métodos de ciência de dados, métodos de machine learning avançados, para que eu tenha uma predição acurada. E muitas das vezes, muito mais acurada do que seria a sua, fazendo de forma manual. E aí, com isso, você une aqui o mundo de machine learning, que é também um mundo que a gente domina e traz cursos aqui para vocês, e aí consegue fazer o pipeline completo, tá vendo? Então, você resolve... É end-to-end, né? É uma outra palavrinha que todo mundo gosta de usar. Esse pipeline completo seu daquela problemática específica que antes era só de economia, mas que virou um problema tecnológico.
Eu acho que o seu pipeline ele pode ir mais além ainda, né? Eventualmente, se você precisar disponibilizar o resultado desse modelo, você quiser criar um API onde o cara que está numa área operacional precise consultar isso de uma forma mais fácil. O Python é bom para isso também. Você faz um front-end, você faz uma plataforma para disponibilizar isso. É, assim, é óbvio que você conseguiria fazer isso no R, mas eu acho que estaria talvez o dobro do tempo. Acho que o dobro não é dobro, mas daria bem mais tempo.
E você poderia fazer isso no Excel? Você poderia, muita gente faz hoje. E gasta dias, PBA. Semanas, meses, anos, enfim, coisas que você poderia automatizar aí e fazer de forma muito mais rápida, muito mais performática e com uma acurácia muito maior também, né? Dado que todo, tanto do ponto de vista de segurança, digamos assim, dos seus dados vão estar todos encapsulados num processo automático, que ninguém vai e mete a mão, suscetível a erro, como o Eudes disse, né? E além disso, você vai ganhar uma notoriedade na sua empresa que você nunca tinha ganhado antes por usar a tecnologia ao seu favor. Então, a tecnologia sempre ela é usada ao nosso favor, né?
Para acelerar a própria sanidade, né?
Processos. Perfeito.
A sua própria sanidade mental, porque hoje, assim, é uma quantidade de informação tão grande que a gente trabalha. Então, por exemplo, ele perguntou sobre em que situação eu vou usar. Então, quando você entra no mercado hoje, quando você começa a trabalhar, você começa a ver que a quantidade de informação, o tamanho das planilhas que você trabalha hoje, isso é, se você ainda trabalhar com planilha, elas são gigantescas, são gigantescas. Então, não tem como você trabalhar com um nível razoável de sanidade mental sem o Excel travar, por exemplo. Então, começa por aí. Então, se você se pergunta o seguinte hoje...
Ele tem limitação de linhas também, né?
Perfeito, tem limitação. Uma linguagem de programação não vai ter isso, você não vai enfrentar esse problema. Então, você começa a se perguntar o seguinte, o trabalho que eu faço, ele é repetitivo? Se ele é um trabalho repetitivo, eu posso automatizar. E isso você já consegue fazer com qualquer uma dessas linguagens que a gente comentou aqui. Esse trabalho que eu faço, ele está sujeito a erro? Porque eu faço ele manualmente, eu preciso, de alguma forma, a análise que eu faço, ela tomaria alguma melhor ou seria enriquecida se houvesse uma previsão do que eu faço? Então, por exemplo, no cenário dele, um cenário macroeconômico, a gente tem diversos modelos, e eu tenho certeza que muitos deles escritos em Python, que prevê o IPCA, por exemplo. Um exemplo... razoável aqui. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai lá, eu vou ser bem superficial, ele vai acessar diversas fontes de dados, vai cruzar esses dados, vai montar uma regressão, vai montar sei lá, vai montar alguma forma de prever esse valor para os próximos 12 meses, que se você fosse fazer isso manualmente, era inviável, porque você não ia conseguir fazer a aquisição dessas informações na mesma proporção que uma máquina faz. Então, imagina, você consulta 100 fontes de dados enquanto, sei lá, em um mês, enquanto o computador faz isso em 40 segundos. Uhum. Então, não tem como. Então, para você ser competitivo hoje, você tem que ter esse tipo, não só esse tipo de ferramenta, mas tem que ter a percepção de como associar essas coisas, né? Então, é aquela etapa, é a automação, o tratamento do dado, a aquisição do dado e depois aí você vai transformar esse dado em informação para tomar decisão hoje e para projetar, né? Que é o que a gente faz com machine learning e outras técnicas.
Esse caso aí que você estava usando como exemplo, na verdade, é um caso clássico, assim, de onde você poderia aplicar o Python, né? Porque você, por exemplo, absorve uma base ou várias bases, você precisa consultar, comparar o resultado com outras bases, cruzar as bases, que é algo que é perfeitamente automatizável, né? Aí você consome essa informação, verifica se o dado está correto, depois você faz, aplica uma equação, faz uma transformação nos dados, quer dizer, imagina você fazendo isso com centenas de bases, óbvio. Com uma, duas, três bases, você consegue fazer na mão. À medida que vai ficando mais pesado, você não consegue ganhar escala. E quando você falou, eu acho que você usou a palavra correta, né? Competitividade. E aí, em competitividade, eu abriria, acho que tem outras características também. Cara, escalabilidade, as empresas precisam ganhar escalabilidade nisso que elas fazem. Não dá para você ficar perdendo tempo com tantas tarefas manuais. E outras características também, né? Eficiência de processo, robustez, você tem que garantir que o dado ele tá seguro, que ele está íntegro na medida que ele vai passando de etapa a etapa. Então, eu acho que realmente deu para fazer um overview bom aí, né? Justificar o uso do Python nessas tarefas.
Perfeito.
Na programação de uma forma geral, né? Em especial, diria o Python dentro desse aspecto.
Exato, exato. Basicamente, gente, eu acho que o mundo já é o mundo da tecnologia, ele não está se tornando, ele já é, né? E sem tecnologia a gente não vai conseguir evoluir. Então, eu acho que é muito, agora até uma parte mais filosófica, né? Então, você passa todos esses seus trabalhos manuais, né? Todos esses trabalhos que você não precisa muito ficar pensando, mas sim fazer de maneira repetitiva. Então, você passa isso para a máquina, que vai fazer de com uma performance muito maior que você mesmo. E então, com isso, você abre a sua mente, né, para conseguir evoluir e pensar coisas muito mais complexas aí, né? A gente está chegando no final, então, da nossa edição de live/podcast aqui, né? Eu gostaria de agradecer aí a audiência do pessoal que está na live. E também gostaria de já agradecer aqui o pessoal que vai escutar o nosso podcast, né?
Aproveitar para fazer um adendo aqui.
Isso, eu vou passar para o Vitor para ele dar umas considerações finais aí, depois eu passo para o Eudes e aí a gente fecha o episódio de hoje. Pode falar aí, Vitor.
Na verdade, para trazer um pouco mais de detalhe, né, da participação do Eudes e como o nosso contato começou, o Eudes, ele tem um canal no YouTube, né, que ele ensina Python, já fez os seus cursos de Python, etc e tal, e aí teve uma live dele, que chamou nossa atenção, que foi excepcional, em que ele mostrou como pegar dados fundamentalistas, né, na web, usando a técnica de web scraping, né, que depois a gente vai falar um pouco melhor. Eu recomendo, quem tiver interesse, dar uma olhada nesse vídeo, é um vídeo muito bom, até dar meus parabéns aí pro Eudes. Eu acho que pra gente serve como uma referência, principalmente no sentido de que o mercado financeiro ele está absorvendo aos poucos, né, essas novas técnicas, essa nova dimensão, vamos dizer assim, que antes não era usada, né, que é usar a programação para pegar esse tipo de informação. E, cara, eu acho um material muito bom para quem quer começar, quem quer entender melhor como capturar esse tipo de informação, quer fazer suas próprias análises em mercado financeiro. Então, dá uma olhada lá depois, até eu, se quiser passar o seu canal, acho que é Eudes Rodrigo, né, tudo junto.
Isso, eu vou deixar aqui na descrição o link dessa aula e o canal.
Perfeito, então, só pegando esse gancho aí, juntando com o que o Lucas estava falando, né, como que o Python ele pode ser usado end-to-end, por exemplo, a pessoa, pô, é investidor tal e está se perguntando como que eu posso usar o Python para auxiliar nos meus investimentos. Tá aí um exemplo, né? Então, imagina que a gente traz a informação usando o Python nesse sentido, aí você traz informação fundamentalista dentro do Python, você faz seus gráficos, faz as suas análises, compara os dados de ações diferentes, depois, eventualmente, você pode como o Lucas tinha falado também, talvez criar um mecanismo, criar um robô que consegue, né, passar as ordens de acordo com as empresas que
você e assim, a gente pode fazer uma outra live só para falar de possíveis aplicações aqui, né? Então, eu sou um investidor, como você disse, né? Eu quero montar um portfólio aqui. Então, lá no site da Trading com Dados, então lá no www.tradingcomdados.com, a gente tem uma série de artigos que falam de fronteira eficiente, que falam de manter um portfólio, né? Que traga aqui, maximize o retorno, minimize o risco ao máximo, né? Então, tudo isso você pode fazer aqui com dados, com ciência de dados, com Python e tudo mais, né? O Hugo aqui está falando até, inclusive, que ele pegou vários insights, e eu acho que essa é a ideia mesmo, né? Você pode ver que, basicamente, com programação, com tecnologia e principalmente com ciência de dados, óbvio que com embasamento teórico, não é só sair fazendo código por fazer, né? Você vai conseguir ter bons resultados aí para aplicações pessoais do uso de tecnologia, como também, principalmente, para aplicações profissionais, onde com certeza você vai ganhar aí você vai, numa corrida, né, tá uns passos à frente dos outros participantes da corrida, que são os seus colegas lá de equipe, né, que todos eles vão sempre almejar uma promoção. Então, usando tecnologia, eu diria que você consegue, inclusive, traçar aí uma trajetória de carreira muito mais rápida, né.
Ô, Lucas, só para complementar isso que você está falando, e até falar para o pessoal, né, que está ouvindo, para vocês entenderem como é importante essa interação nossa com o público, entender, né, dos alunos, das pessoas que acompanham a gente, como é importante para a gente ouvir o que as pessoas têm a dizer, a opinião delas, se aquilo está sendo relevante para a vida delas ou não. A gente estava dando aquela aula de introdução à inteligência artificial para o mercado financeiro, e teve uma aluna, né, a Raquel, que ela falou, por exemplo, de usar informações de renda fixa. Até então, o nosso curso, ele era focado em renda variável, a gente fazia as análises, né, de ações e alguns elementos de macroeconomia também. E aí foi uma ideia sensacional de trazer elementos de renda fixa. É que a gente vai incorporar também, vai fazer estudos de renda fixa. Então, pessoal, toda vez que vocês tiverem insights, sugestões, vocês virem que, pô, alguma coisa talvez pode ser modificada ou acrescentada para estar mais alinhada à minha realidade, pô, fiquem à vontade, a gente ama ouvir sugestões, né? Assim que a gente se desenvolve, e até foi nesse sentido que a gente criou o nosso curso, o curso de séries temporais, que é um elemento fundamental também para entender de mercado financeiro, tentar modelar, né, esses ativos, porque eles são modelados, né, na forma de séries temporais. Então, quem quiser, vai lá na página de cursos do nosso site, tradingcomdados.com/curso, tem o cronograma, tá? O curso de séries temporais vai acontecer no dia 5, 6 de junho, tá bom?
Com previsão para acontecer no dia 5, 6 de junho. E aí, pessoal, também acho que é interessante falar aqui, e aí a nossa ouvinte aqui, a Amélia, até comentou, né, com a gente, obrigado aí, Amélia, sobre os cursos, para o curso que vai ocorrer dia 16 e 17 agora, de introdução à inteligência artificial para o mercado financeiro, tá?
E vale a pena ressaltar que essa é a última turma do
ao vivo, né? Exato. Depois só vai
ficar disponível. Vai ser gravado, exatamente. E a nossa intenção com isso, pessoal, é ganhar tempo, né? Vamos dizer, uma vez que a gente já tem esse material mais introdutório, mais básico do Python aqui, então, vamos dizer, para os mais avançados, vai focar, então, em conteúdos mais, como é que eu falo, mais aprofundados de mercado financeiro. E aí, nesse sentido, mais uma vez, a gente espera a contribuição e ajuda de todo mundo.
E aí, pessoal, eu acho que tanto para o pessoal que está ouvindo o podcast, aqui também quem está prestigiando a gente na live, né? A gente tem uma outra iniciativa também aqui na Trading com Dados, que chama Mentoria Trading com Dados. Então, como é que é? Você está com um problema, você está com dúvida, você quer entender melhor, é como se fosse uma aula particular de inglês. Preciso praticar meu inglês, mas não estou conseguindo, vou aqui contratar um professor particular. Então, você pode vir até a gente também, com problemas relacionados à modelagem, ciência de dados e tudo mais, nesse quesito, né? E aí a gente vai endereçar para você um professor parceiro, né, que vai dar uma consultoria, digamos assim, uma mentoria particular, você e ele e você, né? E aí você pode ter algumas horinhas aí para conseguir assimilar um conceito que talvez não ficou muito claro, ou tirar uma dúvida lá do seu trabalho, né? Enfim, eu acho que a gente está com um time super bacana aqui de professores, todos eles bem com bastante experiência, né, no mercado. Então, inclusive eu e o Vitor, por exemplo, a gente já é professor também, né? Então, não só na Trend Condados, mas em outras instituições também. Então, o que mostra que realmente eu acho que o nosso trabalho está sendo bem valorizado aqui. E aí a gente convida vocês todos a mandem e-mail para o contato@tradingcondados.com. Mencionando mentoria e solicitando ajuda aí, né, e a gente conversa e, por que não, o que a gente espera aqui com a Trade com Dados é unir mercado financeiro com ciência de dados, mas principalmente unir você, seja investidor pessoal aí, né, ou seja profissional mesmo, né, também que tá na área aí e quer entender melhor de todo esse mundo e tem ainda certas dúvidas. Então entre em contato com a gente, contato@tradingcondados.com, manda e-mail, pode nos adicionar no Instagram, o Patrick está perguntando aí, o Vitor já vai responder qual que é a nossa rede social do Instagram, e fiquem abertos aí para nos mandar, inclusive, sugestão de tópicos para a gente comentar aqui, né? Ou ainda também, seja no podcast, seja em lives, ou seja em cursos mesmo, feitos ao vivo ou gravados na Trading com Dados Academy, né? E,
exatamente.
De novo, ressaltando mais uma vez, o curso de séries temporais com o nosso professor parceiro, né? O PhD Candidate aí, Robson, então vai ser para o início do próximo mês, não percam, está com um preço especial aí, né? A gente entende toda essa situação, né? Óbvio que a gente precisa manter as coisas funcionando aqui, mas a gente quer ao máximo com que você aí que está nesse momento de crise aprenda uma tecnologia nova, uma tecnologia super relevante nos dias atuais. E aí, com isso, com certeza, saia muito melhor dessa crise do que como você entrou, tá? O Vitor vai comentar aí sobre os cursos, enfim, novamente, né? E depois a gente passa a bola para o nosso professor parceiro Robson, Eudes, né? E aí a gente chega no final aqui da nossa edição especial de live/podcast. E o podcast vai estar lá no nosso canal do Spotify, tá?
É a primeira, né? Primeira live, né, gravada.
Isso, primeiro.
A primeira de muitas, nesse formato.
Exato, na verdade, nesse formato de bancada, digamos assim, é a primeira, né? Mas o Vitor já tinha feito
a primeira live que vira podcast.
Exato, isso. Mas é a primeira live/podcast. Mas eu convido vocês também a acessarem aí o nosso YouTube e conferirem a outra live que o Vitor já fez um tempinho atrás aí para falar, né, de indicadores, né, financeiros usando Python, não é?
Financeiros de uma forma geral, né? Então tem... Cara, tem desde alguns commodities, eu acho que eu abordei petróleo e ouro, se não me engano, tem ações, tem indicadores macroeconômicos também, não lembro exatamente quais indicadores eu usei lá, mas acho que inflação, juros, e assim, tem muita gente que pergunta, né, pô, quero começar em Python, gosto do mercado financeiro, por onde eu começo? Eu acho que aquela live é um lugar bem legal para começar, porque a gente abordou desde da instalação do Python, né, quem se cadastrou na... para participar da live, recebeu o manual para instalar o Python, teve um overviewzinho ali das bibliotecas principais. Então, é um excelente lugar para começar. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, recomendo ficar ligado aí na Trading com Dados, porque vem mais, né? Vem mais conteúdo aprofundado, vem mais conteúdo específico de Data Science Mercado Financeiro. Agora que a gente lançou a Academy, então a gente tem um lugar realmente para, vamos dizer, hospedar todos esses cursos e lançar mais cursos ainda. Com relação às nossas redes sociais... Oi?
Boa, boa. É isso que eu ia lembrar. Redes sociais e os artigos premium no site.
Boa. Redes sociais, basicamente, vocês podem procurar por Trading com Dados Tudo Junto. A Mary até colocou aí, exato. Trading com Dados Tudo Junto, basicamente, em todas as redes sociais. Então, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube... E Spotify, você encontra Trading com Dados Tudo Junto. Eu acho que no Deezer também a gente está com Trading com Dados. Apple Podcasts, nas outras plataformas de podcasts, basicamente em todas elas a gente está presente. Eu acho que o Facebook é ligeiramente diferente. Eu acho que é Somos Trading com Dados Tudo Junto. Mas procurando por Trading com Dados, com certeza vocês vão encontrar. A gente já lançou também um novo produto. Né? Oi?
E não deixe de acessar
exatamente
o nosso site.
Os artigos premium que o Lucas estava falando, né, um produto que a gente tinha lançado, são artigos de economia, macroeconomia, mercado financeiro, geralmente tópicos um pouco mais avançados, que a gente usa programação e data science, e como eles são, né, o nome já diz, né, premium, eles são um pouco mais específicos do que os artigos gratuitos. A gente cobra uma pequena taxa para acesso. Então, quem quiser se aprofundar nesses assuntos, os artigos premium também são um lugar excelente para isso, né? E o site é trainercondados.com, como a gente já falou.
Ô, Vitor, depois a gente deixa aqui também o link do WhatsApp, do grupo de WhatsApp Data and Finance, que é moderado pela gente e que visa discutir essas temáticas aqui que a gente está falando.
O grupo Data and Finance, pessoal, foi um grupo no WhatsApp que a gente criou, não faz muito tempo, né? Coisa de meses, com a intenção de discutir assuntos, né, relacionados a dados e mercado financeiro. Para nossa surpresa, cresceu bastante, já é uma comunidade bem, bem engajada e que fala de programação, fala de data science, mercado financeiro também. Então, eu diria que hoje é uma referência das finanças quantitativas no Brasil, né? Então, se você tem interesse nesse campo de como usar programação, como usar essas técnicas quantitativas para os seus investimentos, né, para discutir como... Cara, otimizar minha carteira, por exemplo, convido todo mundo, então, a fazer parte do grupo Data and Finance, tá? Para encontrar o link do Data and Finance é simples, você vai no nosso site, você faz o cadastro no site da Trading com Dados e lá dentro já tem o link para você participar do nosso grupo do WhatsApp.
Perfeito.
Então... uma oportunidade de fazer um networking também, né?
Exato.
É interessante.
Exato. Cara, e o pessoal lá tá bem, bem movimentado, toda hora tem discussão, né? Porque hoje o pessoal tá falando do Google Finance, né? Como obter os dados do Google Finance e tal. Então tem discussões super relevantes para quem gosta desses dois assuntos, né? Dados, programação e mercado financeiro. Então, basicamente, eu acho que é isso. A gente pode encerrar, né? Já tá com mais de 50 minutos.
Tá na hora,
50
né?
50 minutos.
Queria agradecer aqui a presença do Eudes, nosso professor parceiro, então, que vai lançar uma série de cursos aí
materiais,
no Trading Academy, além de artigos premium e tudo mais.
Valeu,
vamos botar
obrigado,
o Eudes para trabalhar aí, com toda certeza. A gente também está trabalhando duro aqui, né, para manter todas essas plataformas em pé para vocês, e aí o nosso objetivo aqui como Trading com Dados é trazer um conteúdo de qualidade, né, diferenciado de verdade, não só mais alguém falando que está trazendo algo legal, né, e que vocês gostem numa visão, né, e numa linguagem simplificada para que você consiga entender programação de uma forma interessante, de uma forma amigável, né, Victor?
E desmistificada, né?
Perfeito.
As pessoas que vêm falar com a gente, eu não sei nada de programação, eu vou conseguir aprender? Vai. Exato, a gente passou pelo mesmo processo, sabe como é.
Então,
ficar tranquilos.
Mais uma vez, então, olha, você é investidor, pessoa física, você pode fazer os nossos cursos. Você é agente autônomo de investimento, porque você precisa aí fazer uma série de análises, você pode fazer o nosso curso. Você é profissional em qualquer indústria, seja da farmacêutica até a biomedicina, vai para finanças, vai para qualquer outra, você precisa de dados. O mundo hoje é um mundo de dados, né? Então, os nossos cursos, seja de Python, seja de ciência de dados aí, voltado à modelagem, eles conseguem abranger todo esse arcabouço aqui que eu acabei de falar, e eu tenho grande certeza de que, aprendendo um exemplo que a gente dá, vocês conseguem abstrair e aplicar para qualquer outra área, qualquer outro exemplo que vocês tenham aí no seu dia a dia, né? Seja para portfólio pessoal, seja para trabalho, seja para hobby, seja para o que for. Né? Gostaria de agradecer, então, todo mundo aqui. Não sei se alguém mais quer
falar obrigado,
alguma coisa.
Valeu, obrigado, gente.
Lembrar o pessoal de seguir as nossas redes sociais, né? Instagram, perfeito. LinkedIn. A gente é bem ativo no LinkedIn. Não só a nossa própria, a nossa rede social particular, como também da Trade com Dados, que a gente compartilha muito conteúdo. E também deixar o pessoal ligado que vai ter muito conteúdo... introdutório aqui no canal, conteúdo para trazer você para esse mundo. Então, a gente vai estar cada vez mais aí aumentando, completamente gratuito aqui no canal, vai estar acessível para todo mundo. E aí, depois, você vai procurar suas formas de expandir o que você tem aprendido.
Perfeito. Então, eu acho que, para finalizar aqui, muito obrigado a presença de todos aí, que Valeu, pessoal, senhores, que vai estar assistindo, vai estar escutando, na verdade, né, uhum. no nosso Spotify, na Trading Cast, né, um canal famoso aí, já reconhecido, e também aqui no nosso canal do YouTube. Aí eu queria, só para finalizar, passar o meu nome, o do Vitor e o do Eudes, para LinkedIn, por exemplo, porque a gente está... Aqui não tem cerimônia, né, gente? Aqui não tem cerimônia, vocês podem entrar em contato com a gente, contato@tradingcomdados.com, ou também, eventualmente, lá no LinkedIn mesmo, mandar mensagem, puta, eu tô com uma dúvida agora, com relação à carreira, enfim, né, com relação a algum problema específico, enfim. Eu tô com o Lucas Roberto Correa lá no LinkedIn, ou vocês podem procurar pela Trading com Dados, e aí, a partir da Trading com Dados, vocês vão me achar, né? E aí eu vou passar a bola para o Vitor, para o Eudes, e aí a gente finaliza.
Eu tô como Victor Gomes, talvez seja um pouco mais difícil de encontrar, porque tem muitos Victor Gomes por aí, né? Mas se eu colocar Victor Gomes Trading com Dados, você me encontra. Beleza, pessoal?
Eu tô como Eudes RN Oliveira, mas se você colocar Eudes, você já vai conseguir achar lá. Mas a gente vai deixar aqui também na descrição, assim que a live encerrar, vai estar todos os links, todos os nossos contatos vai estar aqui na descrição, você vai conseguir acessar mais facilmente.
Perfeito, pessoal. Então, sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente, mandar mensagem, mandar uma conexão lá, beleza?
Beleza. Agradeço, então, e pessoal. Até a próxima e... Muito obrigado aí pela audiência. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, pessoal. Boa noite. Até o próximo. Valeu.